pesquisa enquanto ação social?
Olha, talvez eu pudesse dizer um pouco rapidamente até, eu não propriamente dizer, mas simultaneamente condizer, eu pudesse refletir um pouco e, ao refletir, dizer, expressar algo em torno disso a que você se refere agora. Quer dizer, o que é fundamentalmente pesquisar? O que é também agir? Ora, pesquisar é buscar, é procurar, mas não apenas. É uma ação, é um agir em que o que procura, a pouco e pouco, inclusive, aprende também a procurar. Porque, veja bem, procurar é algo importante e fundamental, por isso procurar implica algo que vai se aprendendo com o processo mesmo de procurar. Quer dizer, procurar implica, por exemplo, ter uma certa ideia prévia do que se procura. Eu não posso procurar nada, a não ser que nada vire o objeto de minha procura. Quer dizer, eu estou procurando o nada, para saber o que é que a negação de coisas significa. Aí eu posso procurar o nada. Mas o que eu não posso é procurar nada. Quer dizer, por isso mesmo é que o verbo procurar é um verbo que só se satisfaz quando a ação dele se despeja sobre um certo objeto, que é o objeto da procura. Em segundo lugar, procurar implica ter ideia também, mesmo ainda não absolutamente precisa, em torno do que fazer com o objeto que se procura. Quer dizer, como também procurar implica uma certa clareza em torno de para quê? Para que eu procuro esta coisa? E procurar implica também em aprender a procurar. Quer dizer, aprender a procurar envolve o próprio método de procurar. Quer dizer, com todo agir, procurar implica metodologia, quer dizer, implica um certo caminho. De maneira geral, há vários caminhos através dos quais você pode procurar. E você tem que escolher o caminho que você acha mais conveniente para dar a você o resultado da sua ação de procurar. Mas procurar também implica uma certa consciência que vai ficando clara de com quem você procura. E também procurar significa a favor de quem você quer achar alguma coisa, portanto, contra quem você quer achar, e a favor de que sonho você está envolvida para procurar. Isso tudo põe muito claro que não é possível procurar sem conhecer. Quer dizer, o ato da procura, o ato da busca, da pesquisa, em si provoca conhecimento e necessita de que quem procura conheça e saiba procurar. Ora, eu acho que essa reflexão inicial põe assim muito clara diante de nós que a pesquisa envolve curiosidade. Quer dizer, a pesquisa, enquanto busca, envolve curiosidade em torno do conhecimento daquilo que eu quero buscar. E envolve conhecimento em torno de como eu posso buscar. Quer dizer, a pesquisa exige uma certa rigorosidade, sem a qual não há um trabalho sério, mas a rigorosidade está muito mais no achado que você faz. Ou, perdão, a rigorosidade está muito mais na forma como você se aproxima, na busca que você faz do objeto que você procura. Aí é que está a rigorosidade científica, e não apenas no achado que você faz. Ora, antes mesmo que você me pergunte, eu dou um salto mais adiante e te digo que a busca ou a pesquisa, do ponto de vista do seu achado e do ponto de vista do seu próprio método, a busca joga com dois aspectos que muita gente pensou que poderiam ser tratados ou feitos ou vividos de forma diferente, mas que na verdade não podem estar separados, que são, de um lado, o aspecto da quantidade e do outro aspecto da qualidade. Quer dizer, a pesquisa não pode apenas ser quantitativa, não pode ser medida apenas estatisticamente. Quer dizer, o método estatístico não satisfaz nem esgota toda a pesquisa, toda a curiosidade humana. A curiosidade humana não está submetida a centímetros. Você já imaginou se a gente pudesse, se perguntasse um dia nas escolas no fim do ano quantos quilos de conhecimento as crianças dessa classe conseguiram, quantos metros de saber no campo da biologia, e a professora media, pegava uma maquininha para fazer as contas e dizia: os meninos daqui conseguiram um pouquinho menos do que os daí de junto, eles conseguiram 22 metros e 20 centímetros de saber. Minha Nossa Senhora, não pode. Mas, por outro lado, a pesquisa envolve também uma certa medição, uma certa quantificação. Mas o que importa em certo tipo de pesquisa é, sobretudo, a qualidade que a pesquisa dá com relação à clareza, por exemplo, com que o grupo, e eu agora, de propósito, não direi o grupo pesquisado, mas o grupo sujeito da própria pesquisa sua, revelou. Se você quer fazer alguma pergunta.
É.
Eu falei já demais. E...
cansar muito também, né?
Não canso, não. Mas...
E qual seria assim, o conteúdo político da ação de pesquisa?
Olha, eu acho o seguinte, em primeiro lugar, não é possível pesquisa neutra. Porque, como eu disse a você antes, o ato de pesquisar envolve pesquisar o quê, pesquisar para quê, pesquisar com quem, pesquisar em favor de quê, em favor de quem e, portanto, contra quê e contra quem. Ora, um ato como esse, um processo como esse, que é o processo de conhecer, não pode se dar indiferente aos problemas, às lutas sociais, não pode se dar indiferente aos custos até, quanto mais aos interesses. Quer dizer, você pode ter uma pesquisa cujos resultados você pode dirigir no sentido do interesse da classe dominante de uma certa sociedade em preservar as maiorias populares ingênuas, por exemplo, não? Ou distantes da razão de ser do que explica que elas sejam dominadas, exploradas, etc. Mas você pode também ter uma pesquisa que, pelo contrário, o cujo sonho da equipe pesquisadora, pelo contrário, é no próprio processo da pesquisa desvelar aos sujeitos também da pesquisa, que são os grupos populares, desvelar a razão de ser da sua própria expoliação. Ora, no fundo, não há pesquisa neutra. Então, e as metodologias variam também em função do objetivo que você tem, do sonho que você tem. Uma pesquisa que marche no sentido mais aberto, mais democrático, necessariamente tem a participação crescente dos grupos populares nela. E uma pesquisa que pretenda manter as classes populares domesticadas, mais e mais manterá as classes dominadas, transformará as classes dominadas em objeto da pesquisa e não em sujeito da pesquisa. Quer dizer, a pesquisa participante se fundamenta sobretudo por isso, por um sonho também, por um anseio, por uma utopia realizável, que é a de ter nos grupos populares sujeitos da própria ação de buscar.
Professor Paulo Freire, tradicionalmente nós da área de saúde pública temos sido herdeiros de uma ação, que também é uma ação de pesquisa, policialesca, né, controlista. A gente vem muito na égide do Estado. E nesse momento agora aqui, quando uma instituição que está comprometida, como a Secretaria de Saúde comprometida com um ideário democrático, a gente se prepara para ir em direção àqueles que nós temos controlado, que é o próprio Movimento Popular de Saúde. Eu estou, inclusive, me dirigindo agora muito emocionado, né, por uma... acho que muito tomado por uma emoção que é de geração, inclusive, a qual o senhor influenciou muito. Nós vivemos também o seu exílio, sabe? Acompanhamos o seu exílio. E agora, nesse retorno, no momento em que a gente outra vez está se encontrando agora como companheiro mesmo, que mensagem o senhor nos daria na iminência de uma incursão em campo com essa perspectiva de pesquisa que a gente aprendeu do senhor?
Ora, eu não gosto muito de dar mensagem, porque, de modo geral, a mensagem... Quem gosta muito de dar mensagem é presidente de república, é papa, essas coisas todas. Mas eu daria, assim, um recado fraterno, um recado de companheiros. Eu acho que, nesse momento agora, que é um momento fundamental, em que vocês se envolvem numa prática, política, que é pedagógica, que é democrática. A minha sugestão é que vocês não percam neste processo, não percam o gosto de trabalhar com e na unidade entre prática e teoria. Quer dizer, de um lado, não se deixem tentar pelos devaneios elitistas de acordo com os quais a verdade está na academia. A verdade está na ciência. Pelo contrário, vocês devem respeitar a ciência e querer a ciência. Mas a única forma de respeitar a ciência, para mim, é não mitificar a ciência nem a teoria. É não emprestar à ciência um todo poderosismo de quem dá a última palavra sempre. Portanto, a primeira sugestão é de não cair na tentação elitista de um saber acadêmico, de um saber distanciado do povo e superior, demasiado superior ao saber do povo. A segunda tentação era negar isso, ou é a de negar isso, é a de negar a eficácia e a necessidade da teoria, negar a necessidade da ciência, portanto, do contexto teórico que a gente pode ter, nem sempre tem, mas que a gente pode ter e deve ter nas academias, e proclamar que só há uma verdade e é a verdade das bases populares. Isso é tão ruim quanto a primeira hipótese, isso é tão anticientífico quanto a primeira hipótese, e isso trabalha tanto quanto a primeira hipótese contra os interesses populares e os interesses democráticos. As bases populares têm indiscutivelmente um saber que precisa de ser respeitado, mas a partir do qual precisamos ir mais além desse saber. O saber que se gera na pura prática das bases populares não é um saber que se explique a si mesmo. É um saber que foi gerado numa prática, mas que não pode ter na prática que o gerou a sua própria teoria. Quer dizer, então, nós temos que, pelo contrário, nem negar um saber, nem negar o outro saber. Mas a gente tem é que compreender os dois na dialética relação entre prática e teoria. Quer dizer, nem elitismo de um lado, nem basismo do outro. Quer dizer, essa sugestão que eu dou a vocês, e sugestão que não nasce em mim a partir de puras leituras, mas que nasceu em mim a partir de um fazer constante, permanente, e de um pensar, o próprio fazer. Porque essa é uma das coisas que, às vezes, nem sempre os que me analisam e os que me criticam sublinham. Quer dizer, eu não digo isso com vaidade, porque, inclusive, fazendo isso, também erro. Mas eu sou um dos intelectuais deste país que vivem a intensa relação coerente entre prática e teoria, e ao mesmo tempo experimenta a contradição entre as duas, o processo que as duas constituem. E é assim que eu aprendi a pensar melhor. Quer dizer, no fundo, a melhor forma que você tem de pensar certo é pensar a prática. É essa a sugestão que eu dou a vocês quando vocês começam esse trabalho.
Muito obrigado, Mário.
Quando situados na totalidade do tempo. Ora, se nós fôssemos passar esta manhã falando sobre a pesquisação, puxa, isso será tema de um semestre de curso, com alguns outros especialistas, etc. Eu vou apenas aqui tocar em uns dois pontos que cabem dentro de não apenas uma prática e uma teoria da pesquisação, mas de qualquer pesquisa. Num primeiro momento, contudo, pegar os teus comentários primeiro, e, porque também a mim me emocionam, me emocionar, sobretudo quando eu fiz esta referência a essa sobrinha, com quem e por isso até que eu quero dar uma notícia a ti sobre tudo. Mas aos outros também que viveram a experiência de uma geração de sobrinhos, as sobrinhas minhas. É que eu espero agora terminar um livro que se chama Cartas a Cristina, que é exatamente a sobrinha a quem tu fizeste referência. Eu escrevi, ela me escrevia muito quando eu estava no exílio. Hoje é uma psicóloga, uma psicóloga. E ela escrevia quando era bem menina. Os anos se passavam e lá uma vez, lá um dia, eu recebo uma carta e ela me diz: de Paulo, até agora eu não conhecia, apenas o tio, através de minha mãe, meu pai. Mas agora eu entrei na faculdade e começo a conhecer outro Paulo, a respeito de quem um ou outro professor menos medroso faz referências. E assim eu comecei a ler esse outro Paulo também, que no fundo é o mesmo Paulo de mas com outras dimensões. E eu gostaria que você um dia começasse a me escrever algumas cartas sobre esse segundo Paulo, que é o educador, o pensador, etc. Imagine vocês como eu ando atrasado, porque isso faz muito tempo. E só agora eu já devia ter terminado esse livro, as cartas, eu já devia ter terminado se não tivesse aceito o convite de Erundina para vir para a Secretaria da Educação. Mas depois que eu vim para a Secretaria da Educação, então, obviamente, eu não escrevi mais nem carta. Faz 2 anos e 4 meses que eu não dei coisíssima nenhuma, a não ser uma vez ou outra, um jornal. Capítulo mesmo de livro eu nunca mais li. E tenho escrito entrevista. Às vezes eu prefiro pedir as perguntas e escrevo as respostas. Mas agora, ao voltar para casa, eu vou retomar esse. Eu estou com 3 livros parados. Felizmente que eu podia tirei férias e fui arrumar mesmo, até que achei os originais, porque até isso eu nem sabia onde eu tinha posto. Mas achei e reli. Fiquei animado para começar a escrever. E as cartas que vão ser a você também. E vou explicar um pouco no prefácio. Sair. Tá ok? Olha, mas eu quero dizer da alegria de ter vindo cá, da satisfação de ter vindo cá. Eu estive nessa casa quando ela se... Eu estive nessa casa 3 vezes, quando ela pertencia, quando se fazia que pertencia à Secretaria de Educação, e a gente rápido transformou isso para mandar para a Secretaria de Saúde, que é onde ele está, que era o Serviço de Saúde, o Serviço Médico de Escolar, e eu vim cá dar posse a Ana Cecília. Vim depois quando vocês inauguraram essa nova cara, esse novo sonho da Secretaria de Saúde, e hoje. E eu estou vindo, até que também há uma satisfação de vir cá, porque sem autorizar, não tem ninguém na imprensa aqui, não.
Não.
Não, aí é uma puramente ética. Por uma prefeita que vai ter que dizer que eu estou me despedindo, eu não gostaria de me antecipar. Mas a vocês eu digo que eu estou. Essa talvez seja a última apresentação fora da Secretaria de Saúde e Educação como secretário de Educação, mas não como educador e não como companheiro de luta e de briga. Quer dizer, eu deixo agora a Secretaria de Educação, não porque discordo do governo extraordinário, que eu acho, dessa mulher não menos extraordinária, que é a Lina, e não deixo porque briguei dentro da Secretaria, eu deixo em plena alegria do que estou fazendo. Mas eu deixo porque eu preciso escrever os livros, entre eles a Cascata. E talvez você me diga, mas Paulo, puxa, espera mais um ano e meio e depois tu escreve. Se eu tivesse 40 anos, eu esperava. Mas apesar de estar certo de que eu vou viver 10 no mínimo, é uma convicção danada. Apesar de estar com o problema da gota bem tratado, apesar de estar muito feliz e saudável, cheio de vida, eu tenho pouco tempo. Então, eu acho que eu devo escrever. Estou com uns 4 livros aí para começar a trabalhar nisso. E ficar um pouco dono agora do meu tempo também. Poxa, não preciso. Cheguei a essa idade e vou ver se manejo agora o meu tempo do jeito que eu achar melhor. Desde que usando o meu tempo para defender e brigar pelas mesmas utopias que me levaram ao exílio. Não mudei nada. Eu acho que melhorei, hein? Hoje eu tive um exílio muito mais bravo. Mas eu acho que eu posso ir para casa, desde que não deixo o mundo. Isso eu garanto que não. Um abração para vocês, né?
Tchau.